Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom poder estar com você, poder estar na nossa casa. Fale para quem está do seu lado. Você está em casa. Aleluia. Essa é a nossa casa. O Pai está na casa, não é verdade? Você percebe que seu Pai está nessa casa. Aleluia. Essa é a melhor parte, né? Saber que estamos aqui e o nosso Pai está aqui. Aleluia. Quero também agradecer aí a presença do nosso irmão, pastor Tiago Laras, né? Pastor Tiago, a sua família, eu acho que eles estão lá, a sua esposa, também veio uma discípula junto, a Dani, né? A sua esposa, a pastora Loreana, e os seus filhos, eles têm gêmeos, 1 ano e meio, o Samuel e a Isabela, e eles estão, devem estar no berçário, provavelmente estão por ali. É uma família linda, são pastores, lá em Cambira. Ore por essa igreja. Igreja linda, eu já estive lá com eles. Eles fazem parte também da Rede Zoe de Igrejas e estão conosco. O Tiago, na verdade, é um irmão. Eu conheço desde que ele se converteu. O ministério, vi o que Deus fez na vida dele, vi ele se casar, vi ele ser pai, e hoje é um pastor assim que me inspira demais. Você pode encontrar algum material dele na internet também, pastor Tiago Laras, vulgo Limão. Aí as pessoas perguntam, por que limão, pastor? Você vai ter que perguntar para ele, né? Ou me pagar uma coca e eu conto rapidinho também. Desde que a gente era ainda jovem lá em Mandaguari, a gente tinha uma brincadeira. E quando a gente achava que a pessoa era muito feia, a gente dizia assim, cospe esse limão aí. E aí o dele ficou, não sei por quê, né? Mas o apelido dele foi o que pegou. Aí ficou o limão. A impressão é que está chupando limão, mas a esposa dele não acha. Ai, 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 mas é uma benção. Obrigado, viu, Tiago? Você e sua família são bênção demais. Eu quero, irmãos, compartilhar com você uma palavra que Deus tem falado comigo já há algum tempo. É, na verdade, uma junção de muitas coisas que Deus tem falado comigo. E eu quero te animar nessa noite com uma palavra de Deus para te motivar a ser tudo aquilo que Ele te chamou para ser. Nada menos e nada mais também. Mas encontrar o seu lugar e ser tudo o que Ele te chamou para ser. Então, abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Daniel, capítulo 2. E depois nós vamos ler 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos projetar aqui os textos também. Alguém me perguntou, pastor, a nossa igreja fica escura. Alguém já me disse assim, a nossa igreja está ficando preta. Né, o que está acontecendo? Alguns irmãos acharam que era coisa até do inimigo, né? E eu estou explicando, irmãos. A gente tem deixado assim, claro que a gente gostaria que tivesse mais claro, mas é que por causa do telão, a nossa igreja é muito comprida para a pessoa enxergar lá atrás. Ó, quem está lá atrás não sabe se eu estou fazendo 1 ou 2 aqui, tem que olhar no telão. Então, para a imagem ficar melhor, é por isso que a luz então fica um pouco mais apagada. E também, porque nós temos telão lá, tem a TV que está ali, as crianças, as mães que estão no berçário estão assistindo. Na internet, a imagem fica melhor nesse ambiente, tá bom? Então você que gosta de ficar um pouquinho mais no claro para poder anotar as suas coisas, é só você se sentar abaixo ali dessa marquise, fica mais ali mais clarinho um pouquinho, você vai poder enxergar. Em nome de Jesus, nós vamos, em um momento, poder construir um templo, fazer do jeito que a gente quer, e a iluminação vai ser diferente, e logo isso vai acontecer, em nome de Jesus, amém? Você crê comigo? Amém? Semana que vem, inclusive, já é culto de Santa Ceia e dízimos, e nós queremos prestar uma conta aqui para vocês de algumas coisas que nós já estamos fazendo com o recurso arrecadado aqui, é importante que você saiba disso também. Domingo que vem nós vamos fazer isso com você. Daniel, capítulo 2... Diz assim a palavra de Deus, eu vou ler a partir do verso 32. Acharam aí Daniel? Daniel é até bom que projeta, porque é difícil de achar, né, irmão? O Daniel. Mas diz assim, ó, Daniel 2, 32. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Ela feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então, juntamente, esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, preste atenção, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Agora, 1 Pedro 2, lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro 2, eu vou ler a partir do verso 4, 1 Pedro 2, a partir do 4, diz assim, ó: chegando-vos para ele a pedra que vive, entenda, ele está falando de Jesus, chegando-vos a Jesus, a pedra viva, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está escrito: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Mas para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaram a misericórdia. Aleluia. Aleluia. Você pode pôr a mão no seu coração assim e orar de novo comigo, dizendo: Senhor, fala comigo, ministra o meu coração, de um jeito simples, de um jeito que eu entenda, de um jeito objetivo. Ó Senhor, fala comigo, eu quero entender e praticar. Eu quero, ó Deus, que o meu espírito seja despertado aqui nessa noite, pelo Teu Espírito Santo. Que a Tua ação seja completa no nosso meio, Senhor. Tudo aquilo que o Senhor preparou para hoje, toda unção, toda ação, toda manifestação, vem agora sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, há algum tempo eu falei aqui na nossa igreja uma palavra que Deus tinha colocado no meu coração sobre simplificar. E eu disse a vocês o quanto essa palavra me deixou em crise, porque eu disse: a nossa vida já é simples, muito simples. E eu fiquei em crise falando com Deus: para que simplificar mais? Nós já vivemos de um jeito simples, as nossas coisas são simples, a nossa rotina, ela é simples. Não é verdade? A gente vive de um jeito simples. Quando você viaja, vai para outros lugares, grandes centros, você percebe o quanto a nossa vida é de fato simples. Mas Deus, então, um dia falou isso comigo: Cezinha, eu quero que você simplifique. E não só eu, mas que nós tivéssemos uma igreja que caminhasse nessa simplicidade. E eu fiquei até questionando um pouco isso, até que Deus me disse uma frase. E vocês já devem ter me ouvido falar essa frase algumas vezes. Deus me falou: eu quero que você simplifique, porque o simples gera o extraordinário. Fale para quem está do seu lado: o simples gera o extraordinário. Irmãos, quantas vezes nós somos induzidos, somos tentados a achar que coisas extraordinárias não podem acontecer por um caminho simples. Quantas vezes nós fomos tentados, seremos ainda tentados por Satanás, a pensar que as coisas maiores, mais maravilhosas, as coisas mais lindas, aqueles sonhos, eles não podem se cumprir por um caminho simples. E é exatamente o contrário. As coisas mais extraordinárias, elas estão acontecendo por meios simples, por caminhos simples, através de pessoas simples. Quando eu conheço um homem de Deus, quando eu me sento com ele, eu tenho tido o privilégio de me sentar com um homem de Deus que a gente conhece aí de televisão, Algumas pessoas da nossa igreja estiveram agora lá na igreja Batista da Lagoinha, né? Alguns foram lá agora para um congresso. Quem é que esteve lá? Deixa eu ver. E eu achei legal porque algumas pessoas que estiveram lá, elas disseram assim: pastor, a gente chegava, era o pastor Márcio que recebia a gente. Pastor Márcio Valadão. Esse homem provavelmente é um dos crentes mais conhecidos do Brasil. É talvez um dos líderes do movimento evangélico do Brasil. Uma das maiores igrejas do Brasil. E aí, irmãos, eu tive a oportunidade também de estar com ele. Tivemos andando com ele algumas vezes, indo almoçar, sentando com ele. E aí você percebe que quanto maior a pessoa é em Deus, quanto mais extraordinárias são as coisas que Deus está fazendo através de alguém, mais simples ela é. Que simplicidade. Que pessoa simples. É até estranho, porque você espera que ele é um tipo místico, né? Você espera que o cara tipo vai dar logo uma palavra, vai lançar uma profecia sobre sua vida. Você até toca nele para ver se ele é de verdade, se ele não é só um espírito. Mas a verdade é que as coisas extraordinárias de Deus, ele faz através do simples. O simples é o caminho para o extraordinário. Irmãos, as pessoas se perderam na época de Jesus, porque ninguém esperava que o maior de todos, o mais extraordinário de todos, pudesse estar numa estrebaria simples. Todo mundo acreditou que o maior de todos estivesse então nos palácios, nos lugares de ouro, nos lugares badalados, e o maior de todos estava numa estrebaria simples. Era filho de um carpinteiro simples. Era filho de uma mulher simples. Veio de uma família simples. No simples estava o extraordinário de Deus, o maior de todos. A gente tem dificuldade. Eu falo, irmãos, eu gosto do exemplo de Naamã. Naamã é o exemplo, talvez o melhor que a gente tem. Porque Naamã viaja milhares de quilômetros, talvez não milhares, mas quase ali milhares de quilômetros. E aí Naamã chega porque ele tem uma lepra e ele precisa de uma cura extraordinária, irmãos. Ele está doente, aquela era uma doença para a morte, não havia cura. E ele chega diante da casa do profeta Eliseu, que poderia curá-lo, porque disseram para ele que ele poderia ser curado. Irmãos, ele viajou muitos quilômetros em busca do extraordinário. Chegam para Eliseu lá dentro da casa e avisam: chegou um homem importante aí na sua porta. Muitos cavalos, carruagens. E ele quer que o senhor vá lá receber ele. Eliseu nem vai. Eliseu manda o menino dele dar um recado. E o recado é: vá tomar banho. Irmão, o Naamã ficou muito bravo, porque acho que até eu ficaria, não é verdade? Você viaja milhares de quilômetros, centenas de quilômetros, chega lá, vai se reunir com a pessoa, fala: olha, ele mandou um recado para você. Ele não vai poder te atender, ele está ocupado agora, ele está ali fazendo algumas coisas, e aí ele mandou o senhor vá tomar banho. Não era uma orientação extraordinária. E Naamã questiona. Naamã diz assim: eu esperava que ele viesse diante de mim. Eu esperava que ele invocasse o Senhor, o seu Deus. Eu esperava que ele sacudisse a mão na lepra. O que que Naamã está dizendo? Eu estava esperando um show, gente. Eu estava esperando um negócio extraordinário. Eu esperava um culto diferente. Eu queria que esse profeta viesse, sacudisse a mão, rodasse o manto, mudasse de voz, orasse e fizesse uma oração forte. E isso então traria o extraordinário. Não adianta você esperar isso, irmão, porque não é isso que traz o extraordinário. O simples traz o extraordinário. Outro dia eu conversava com um rapaz, e ele está muito conhecido porque onde ele vai, ele tem pregado, ministrado, e muitas curas têm acontecido. E aí ele me falou assim outro dia: eu estava num lugar, e daí eu recebi a notícia. Eu não sei exatamente o número, tá bom? Eu vou usar um número aqui. Ele falou: eu soube que naquele culto, 5 pessoas que tinham uma parte do corpo menor que a outra, mão, pé, perna, eu soube que 5 pessoas tiveram, a sua perna aumentou, cresceu, 5 pessoas receberam desse milagre lá. E aí eu achei legal porque ele falou assim para mim: mas eu só orei com dois. E eu só pus a mão e falei: cresce. E os outros? Ele falou: os outros cresceu sozinho, estava lá no meio e aconteceu. Eu falei: as pessoas imaginam que um milagre desse vai acontecer se alguém puser a mão, alguém falar diferente, e tem que vir o cara lá não sei de onde para fazer isso. Na verdade, uma oração simples. O simples é o caminho para o extraordinário, gente. O simples sempre foi e vai continuar sendo. O Senhor sempre escolheu pessoas simples e vai continuar. Quando Deus precisou de uma ave para simbolizar o Espírito Santo, Ele podia ter escolhido, irmão, o gavião sei lá qual. Ele podia ter escolhido a águia tal. Ele podia ter escolhido qualquer tipo de bicho. E Ele escolhe a pomba. Quem já tomou um negócio de pomba na cabeça aqui? Levanta a mão. Uma época eu morava em Londrina, eu tinha certeza que eu tinha uma mira na cabeça. Toda hora acontecia comigo. A pomba é simples. Ela é tão simples, irmão, que você ficar debaixo dela dá até um problema para você. Então, quando o Espírito Santo vem, Ele vem na forma de uma pomba. Irmão, a pomba é simples, hein? Eu já contei para vocês da minha experiência com a pomba. Que tinha duas pombas no fio. Já contei para vocês essa, talvez, para alguns? Duas pombas no fio e eu fiquei olhando para elas. Lá em casa. E aí, Deus queria falar comigo através daquela pomba. E aí uma pomba olhou para outra pomba e falou com a outra pomba. E ela falou: pru! Isso aí é maravilhoso, irmão. E a outra pomba ouviu e respondeu: pru! E eu fiquei olhando para aquela conversa de pombo. E aí Deus falou assim comigo: você reparou como que é simples? Eu falei: demais da conta. Ele falou: você entendeu alguma coisa? Eu falei: não entendi nada. Você não entendeu o que ela falou? Eu falei: eu não entendi nada o que ela falou. Mas a outra pomba entendeu. E aí Deus falou assim comigo: o Espírito Santo é simples como uma pomba. E se você quiser entender Ele, você vai ter que se transformar em alguém tão simples também como uma pomba. Senão Ele vai ficar falando pru e você não vai entender nada. A gente está querendo sofisticar demais. O Evangelho continua sendo simples. Jesus continua sendo simples. As coisas deles continuam sendo simples. As pessoas que Ele escolhe na Bíblia é gente simples. Pedro, Tiago, João no barquinho. Sempre foi simples, irmão. Vai continuar sendo. A refeição deles era simples: pão e vinho, peixe com pão. Irmão, é tudo simples, acontecia. No meio dessa simplicidade, sabe, Paulo, em 2 Coríntios, nós vamos projetar esse texto, eu preciso que projete. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Paulo fala uma coisa interessante, ele diz assim: mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Olha o medo de Paulo. Paulo está dizendo: eu tenho medo que a mesma serpente que enganou Eva, essa mesma serpente engane vocês hoje. E sabe o que ela vai fazer? Sabe o que ela quer fazer? Ela quer afastar vocês da simplicidade. Você percebe? E o propósito, o projeto da serpente é afastar o povo de Deus da simplicidade. O propósito da serpente, um dos propósitos da serpente é fazer você acreditar que você é simples demais para ser usado por Deus. O propósito da serpente, um dos propósitos é fazer você acreditar que você, na sua simplicidade, que você não sabe, que você não é capaz, que não há em você essa capacitação, e então por isso você ficou de fora dos escolhidos do Senhor. Essa é uma mentira diabólica de Satanás. Eu estive agora em quase, acho que já fui em todas as redes da nossa igreja ministrando as DNAs. Quem é que participou aqui da DNA? Deixa eu ver. Quase, eu fui em quase, eu falei com todas as redes aí, falando com todos os líderes. E um dos exemplos que eu dava, ministrando as DNAs, era uma pergunta que eu fazia assim: o que é mais importante num carro? Quem estava lá sabe. E eu dizia, o que é num carro? Qual a parte mais importante de um carro? E aí a gente ouvia assim, o motor. E eu dizia, já tentou dirigir um carro que tem motor, mas não tem roda? O que é mais importante, o motor ou a roda? Então é a roda o mais importante? Não, mas já tentou dirigir um carro que tem roda, tem motor, mas não tem volante? Mas o que é mais importante? O combustível? O motorista? O volante? O motor? O que é mais importante? E a conclusão que a gente chega é que tudo é importante. Junto é então que aquilo tudo junto, quando todas as peças estão no lugar, isso sim é importante. Até eu brinquei, eu falei, quem aqui já teve ou tem um carro desses mais antigos, sabe que num carro desses mais antigos, está lá o Caninando, tem um Fucão, né Caninando? O Fucão é com platinado, não? É. Sabe que tem uma pecinha desse tamanho, chamado platinado. É aquele miserável, se ele colar, não funciona o carro. Não é verdade? Eu brinquei também porque dentro da distribuição do carro tem lá um carvãozinho. Quem sabe o que é carvãozinho da distribuição? Levanta a mão. Tem uns mecânicos aí pro meio que vão saber. Mas é pequenininho. E a explicação que eu dava nas DNAs era o que é mais importante? A roda, o motor ou o platinadozinho, o carvãozinho? Tudo é importante. Cada peça é importante. Cada um tem a sua função. Por mais simples que seja, por mais pequeno que seja, por menor que seja, por mais simples que seja, cada um tem o seu papel. O diabo quer nos fazer acreditar que não há função para nós, que o simples não é um caminho, que de você jamais sairá algo extraordinário, que através da sua vida jamais Deus poderá fazer algo extraordinário. Essa é uma grande mentira. Essa é uma grande mentira. Você tem o seu lugar. Você tem o seu papel. Um grande corpo é formado por pequenos membros. E nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é formado por membros pequenos. Mas cada um tem o seu papel, irmão. Cada um tem a sua importância, por mais simples que seja. Talvez você no corpo seja uma parte grande. Talvez você no corpo seja a boca. Talvez você no corpo seja o braço. Mas talvez você no corpo seja o dedinho. Talvez você no corpo seja o dedinho do pé. Eu não sei qual é a sua parte. Agora todas são importantes. Nenhuma pode ser retirada. Não se afaste da simplicidade de acreditar que você tem o seu lugar. Eu gosto de contar histórias para o Lucas da Bíblia. E eu conto as histórias da Bíblia e eu mudo o nome dos personagens. E todo mundo na Bíblia chama Lucas. Todos os bons. E aí então o Lucas tinha um cabelo grande. E quando o Lucas, ele tinha muita força, e eu conto a história de Sansão e eu falo, esse é o Lucas. Aí então o Lucas entrou numa cova de leões, e os leões não puderam tocar o Lucas, e todos são o Lucas. Eu quero que o Lucas acredite, eu quero que ele olhe para a Bíblia e pense, tudo que está aqui é possível acontecer comigo. Eu quero que ele acredite que tudo que Deus escreveu, como a Bíblia mesmo diz, para nossa instrução ele escreveu. Irmão, tudo que Deus fez na Bíblia, Ele fez através de gente simples, que entendeu que tinha uma posição com Ele, que entendeu que era importante para o reino, que tinha um lugar. Quando Deus diz a Gideão, Gideão, homem valente, Deus não estava falando sobre quem Gideão era, mas quem Gideão poderia ser se acreditasse naquilo que Ele estava dizendo. Quando Deus diz para Josué, Josué, seja forte, seja corajoso, Ele não estava dizendo para Josué, você já é forte, você já é corajoso. Não, Ele está dizendo, você é um menino simples. Mas Ele já estava projetando, dizendo, é isso que você pode ser, se você acreditar no que eu estou falando. Você é simples, Gideão. Eu sei que você é o menor. Você acha que eu não sei que você é o menor da sua família? Você acha que eu não sei que a sua casa é a mais pobre? Você acha que eu não sei? Eu estou dizendo, se você acreditar no que eu estou falando, nas minhas palavras, o simples vai gerar o extraordinário. E aí você vê aquele rapaz simples que dizia que não podia fazer nada, fazendo muito mais com muito menos, porque acredita. Eu fiquei contando uma história para o Lucas outro dia, do Daniel mesmo. E eu falei, o Daniel na cova dos leões. Aí eu falava, aí Lucas, o Lucas entrou também na cova. E o Lucas foi, mas o leão não podia pegar. E eu estava contando para o Lucas essa história, e no meu coração era isso mesmo que eu queria, ele acreditar, eu quero que ele acredite, é possível. E aí nessa hora o Espírito Santo ministrou meu coração. E Deus me dizia, é exatamente isso que eu quero com vocês. É exatamente isso que eu quero no coração da minha igreja. Irmão, por que você acha que Deus deixou a Bíblia toda escrita para nós? Por que você acha que Deus deixou histórias de gente tão simples escrita para nós? Ah, mas pastor, você não sabe que eu sou a minha família, eu sou assim, eu não sei ler, eu não sei escrever. Irmão, hoje nós vamos multiplicar a gente aqui, líder de célula de todo tipo. Gente com mais recurso, gente com menos recurso, gente com mais estudo, gente com menos estudo. A única coisa que a gente quer é que todos os que vão se tornar líderes no Senhor saibam que é por Ele. O tesouro ainda é colocado em vaso de barro. O tesouro ainda é colocado em vaso simples. O tesouro, a presença dEle, a ação do Espírito, ainda é derramado em gente simples. O dia que um vaso passar a querer aparecer mais do que o que há dentro dele, irmão, esquece. Esse vaso não pode ser usado. Enquanto você for um vaso simples, até desprezado. Enquanto as pessoas olharem para você e não der nada. Então, irmão, dentro de você vai continuar tendo um tesouro precioso, porque o tesouro ainda é colocado em vaso de barro. Eu quero olhar para a história de Daniel e dizer, é comigo essa história. Eu quero olhar para a história de Sansão e dizer, é comigo. Eu quero olhar para a história de Pedro e dizer, eu posso pregar e ver 3.000 pessoas, e ver 5.000 pessoas se convertendo. Eles eram simples, mais simples do que eu, mas então por que que eu não posso também? Então mostraram para Daniel uma história, mostraram para Daniel algo muito grande. O pequeno Daniel foi colocado na grande Babilônia. O pequeno Daniel foi colocado diante do grande Nabucodonosor. E então, irmãos, o diabo, não já satisfeito de colocar ele no meio daquilo tudo, deixar ele como escravo ali, apresentar a grande Babilônia, que é o mundo, apresentar o grande Nabucodonosor, que é o diabo, não, ele não está satisfeito, ele mostra uma estátua maior ainda. E essa estátua, irmão, ela é imponente, ela é uma estátua poderosa, e aparentemente é uma estátua que ninguém jamais vai poder vencer. E essa estátua tem cabeça de ouro, ela tem braços de prata, ela tem quadril de bronze, ela tem as pernas de ferro, mas é interessante que os pés dessa estátua, eles não são tão fortes assim. O fundamento dessa estátua, o fundamento da Babilônia, o fundamento de Nabucodonosor, o fundamento do inimigo que está te dizendo, você não pode comigo, o fundamento do mundo que está dizendo, eu vou dominar, e vocês aguardem, não importa, essa ideologia de gênero vai tomar conta, vocês se acostumem, porque ele aparece como uma grande estátua, uma cabeça de ouro. Irmãos, então ele quer que a gente acredite, nós não temos capacidade, nós não conseguimos, quem somos nós? Nós somos o quê? Nós somos nada, nós somos simples, nós não conseguimos, porque a política está destruída, a nação vai acabar, é isso que o Nabucodonosor quer apresentar para nós. A cidade não vai para frente, as drogas vão tomar conta, cuide dos seus filhos, esse negócio de casar acabou. Agora, quem é que disse isso? Quem é que está falando isso para nós? A grande estátua se levantou, a cabeça é de ouro, os braços são de prata, tudo forte. Mas como que é o pé dela? Como que é o fundamento dela? O fundamento, irmão, tem um pouquinho de ferro, mas a Bíblia diz, é de barro. E aí então, o pequeno Daniel, o simples Daniel, o escravo Daniel, que não era ninguém perto da grande Babilônia, que não era ninguém perto do grande Nabucodonosor, o pequeno Daniel, ele tem uma visão. E na visão dele, ele vê que uma pedra é tirada sem auxílio de mãos, e aí está falando de Jesus. E aquela pedrazinha vem, e a pedra é inteligente, irmão, porque a pedra não vai na cabeça, ela não vai... Ela vai no fundamento, porque o fundamento é fraco. Então pega ali e destrói. A Bíblia diz que quando a pedra acerta, tudo que era ouro, prata, bronze, ferro, tudo aquilo parece palha. E a Bíblia diz que aquilo tudo some sem deixar vestígios. Ou seja, o inimigo é completamente consumido por uma pedrinha. E aí, irmãos, vem a notícia boa. Porque essa pedra, diz a Bíblia, ela é colocada sobre uma grande montanha de outras pedras. E essa montanha toma conta de todo o mundo. É isso que o texto vai dizer. O tema dessa mensagem é: somos todos Pedro. Fala para quem está do seu lado: eu sou Pedro. O Pedro é o Pedro mesmo, né? Então você pode falar. Mas você pode falar para o Paulo: eu sou o Pedro, eu não sou o Paulo. Às vezes as pessoas confundem. Mas o tema da mensagem é: somos todos Pedro. Isso é tão legal. Porque a Bíblia deixa claro, irmão, que o que destrói a grande estátua é uma pequena pedra. E essa pequena pedra agora é colocada sobre outras tantas pedras. E eu gosto de pensar que o nome Pedro é pedra. O nome Pedro, do grego, é Petrus, que é pedrinha, britinha. Uma pedrinha daquela, simples, mais simples do que Petrus não existe. Pedrinha. E eu também já vi muitas pessoas dizendo assim: ah, eu me identifico com Pedro na Bíblia. Mas eu quero te dizer hoje aqui que não é só um ou outro que se identifica com Pedro. Na verdade, todos nós somos tipo Pedro. Vamos pensar em Pedro. Pedro, diante de Jesus, se prostra e diz: afasta de mim que sou pecador. Algum momento você já se constrangeu dessa maneira diante de Jesus, sim ou não? Pedro negou Jesus. Alguém aqui já negou Jesus também, não? Com seu pecado, voltou. Pedro um dia naufraga da sua fé, ele acha que ele pode, mas não pode, ele sai e afunda. Alguém aqui já precisou de um resgate de Jesus, sim ou não? Pedro um dia saca a sua espada para dar no meio de alguém, para matar. Tem nenhum crente aqui que um dia quis matar o outro, não é verdade? Pedro era um homem simples, tipo nós. Então, na minha opinião, todo mundo é Pedro. Na minha opinião, para todo mundo o galo já cantou uma vez. Na minha opinião, todo mundo negou, todo mundo enganou, todo mundo mentiu, todo mundo quis matar, todo mundo é Pedro. Agora, essa não é uma notícia ruim, porque esse mesmo Pedro, que tantas vezes fez coisas ruins, esse mesmo Pedro é a pessoa para quem Jesus diz: você um dia era Simão, mas eu vou transformar você numa pequena pedra. Irmão, até isso não parece um elogio se você não conhece o contexto. Se você não conhece a história, você não vai se sentir elogiado em ser chamado de pequena pedra. Mas se você lembra que a pequena pedra derrubou a grande Babilônia, aí você se sente muito valorizado. Aí você entende o preço, o valor daquilo que Cristo fez. Que através de pequenas pedrinhas, Ele está destruindo grandes estátuas, grandes sistemas, coisas que disseram para nós que não dava para destruir. Esse é o Pedro, que um dia escuta de Jesus: você me ama? E se tem uma coisa que a pedra pode ser, irmãos, é simples. Mas se tem uma coisa que ela não pode ser, é uma pedra que não ama Jesus. Você pode ser simples, mas a condição é ser apaixonado por Jesus. Essas pedras simples e apaixonadas são aquelas que vão destruir esses grandes inimigos que têm aparecido. Jesus disse para aquela pedrinha simples: ô Pedro, você que é a pedrinha? Mateus capítulo 16, ele fala: você respondeu bem o que eu te perguntei? Eu te digo, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ô Pedro, você que é tão simplesinho, você me ama? E quando Pedro diz: eu te amo, a resposta de Jesus é: então, apascenta as minhas ovelhas. Nós hoje estamos aqui falando de multiplicação, nós vamos multiplicar alguns líderes daqui a pouco. E a minha pergunta para você é: quem você acha? Quem você acha que pode ser um líder de célula? Quem você acha que pode ser, não, talvez não um líder de célula, mas talvez um influenciador nessa geração? Quem você acha que pode ser uma pedra que vai causar? Quem você acha que pode ser? E a minha resposta é: o simples gera o extraordinário. Se você é alguém simples, se você é aquela pessoa que acredita: olha, eu, na minha simplicidade eu nem pensei que Jesus se interessasse ou se importasse comigo. Se você é esse tipo de pessoa, eu queria que você me ouvisse muito bem agora. exatamente com você que Jesus está falando hoje. Um homem simples, uma pedrinha simples, ele não precisa de um microfone, ele não precisa de um cargo, ele talvez não precise nem ser chamado de líder de célula, mas um homem simples, uma pedrinha, lá no seu comércio, quando alguém vem falar com ele para sonegar, quando alguém vem dizer para ele, ou você faz isso, ou o sistema te engole, quando alguém vem falar para ele sobre uma piada indecente, quando alguém no comércio dele paga e tem uma diferença e ele pode ser honesto, um homem simples desse, lá no seu comércio, pode se tornar uma pedra no sapato de Satanás. Ele pode se tornar a pedra no pé desse sistema. Uma mulher simples, que cuida bem dos seus filhos, que faz o que tem que fazer, uma professora que abençoa seus alunos e que não fica amaldiçoando eles o tempo todo. Às vezes dá vontade, eu sei. Mas uma professora simples, que vai lá dar a sua aula, mas que cuida bem dos seus alunos, que abençoa eles, ela pode ser uma pedra no sapato de Satanás. Lá na sua escola, você, de um jeito tão simples, pode influenciar todo um sistema. Não porque você é muito grande, mas exatamente porque você é pequeno. E o fundamento desse sistema é frágil. Eles estão dizendo para nós, o tempo acabou. Eles estão dizendo para nós, não há volta mais. Os homossexuais vão dominar. Não há volta mais, vocês vão ter que aceitar. Eles estão dizendo para nós, vão entrar nas escolas. Eles estão dizendo, não há mais ninguém que seja honesto. A política não tem mais como, ela está corrompida. Eles estão dizendo para nós, o sistema está grande demais. E eu te digo, um homem simples, uma mulher simples, uma pedrinha pequena, pode esmiuçar todo esse sistema. Ah, mas minha escola acabou. Entra uns 3, 4 pedrinhas lá e eu quero ver se não muda. Ah, mas lá no meu trabalho, irmão, você é pedrinha. Você pode destruir todo esse sistema. Aí você tem que se lembrar comigo, que quem escreve o 1 Pedro é o Pedro. Você tem que se lembrar que o texto que nós lemos aqui de 1 Pedro, quem está falando é Pedro. É o Pedro que achou que não podia ser. É o Pedro que achou que a vida dele era só pescar e que ninguém escolheria para ser um discípulo. Nós estamos falando do Pedro. O Pedro que escreve a carta de 1 Pedro é o Pedro que negou, é o Pedro que riram dele, é o Pedro que viram afundar. É o Pedro que dá espadada, é o Pedro que fala mais, é o Pedro que não quer que lave o pé. É o mesmo Pedro que está dizendo agora, ele é a pedra viva, ele é a pedra viva e nós agora somos pedra nele também. É o mesmo Pedro, o simples Pedro, calçãozinho aqui, sabe, de pescador, mão cheia de escama de peixe. É o mesmo Pedro que não sabe ler. A Bíblia diz que as pessoas ficam apavoradas quando olham para aquele homem falando como ele falava, sendo que ele não sabia ler nem escrever. É o mesmo Pedro que está dizendo, ele é a pedra, e nós somos pedras nele agora. É o mesmo Pedro que prega, as pessoas se convertem. Irmão, não há ninguém aqui que não possa ser uma pedrinha também. Eu quero te convidar, irmão, a comigo essa semana, levantar, olhar para a Bíblia e falar, é comigo que essa Bíblia está falando. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso o que ela diz que eu posso, eu tenho o que ela diz que eu tenho. A pedra viva me convidou. A Bíblia diz que eles rejeitaram Jesus. A pedra preciosa foi rejeitada. Irmão, não espera não ser rejeitado. Você também vai ser. Mas a pedra que foi rejeitada, ela foi colocada por esquina. Ela foi colocada como um lugar de honra agora. Ela é um lugar angular. E todas as outras pedras agora são enxertadas nela. São colocadas nela também. Nós, irmãos, somos essas pedras. Estamos construindo, edificando um reino para o Senhor. Nós estamos nos levantando como homens e mulheres de Deus. Irmão, você pode não ser o melhor pregador, mas você pode dizer não para a corrupção. Ah, eu não sei pregar, eu não sei liderar uma célula, mas você pode ser a pedrinha que vai dizer não para a prostituição. Eu não aceito isso que estão dizendo, eu não concordo. E você pode ser a pedrinha no sapato de Satanás. Você se lembra o que Deus fez com a pedrinha na mão de Davi? Os gigantes estão caindo. E eles estão caindo na mão de gente simples, que é pedrinha, que é pedrinha. Então eu quero te convidar, nessa semana,
Não despreze mais o seu chamado. Não despreze mais quem você é. Ah, pastor, eu tinha um sonho de viver coisas maravilhosas, extraordinárias, mas olha só, nosso contexto, nossa cidade, nossa condição, não pense mais nisso não. Pense assim não. Deus vai dar ideias maravilhosas para a gente que está aqui hoje. Gente simples que vai ter ideias assim, ó, que vai revolucionar. Gente simples daqui do meio, vão se tornar políticos, poderosos, honestos, sérios, vão mudar o sistema. Gente simples daqui vão se tornar advogados, juízes, médicos, borracheiro, mecânico, professores, seja o que for. E aí lá, pedrinha, pedrada, eu quero te chamar a ser uma pedra, eu quero te chamar a ser uma pedrada hoje. Somos todos Pedro. Ele está nos chamando a uma vida extraordinária. Pastor Abe Huber, ele fala uma coisa e eu repito isso muito. Pode subir aqui para nós, por favor, o pessoal do louvor? E ele diz assim, acreditar em Deus é a coisa mais fácil que tem. Ele fala assim, as pessoas dizem, eu acredito em Deus. E ele fala, a grande coisa que você faz. E se você for pensar, é verdade, porque você diz, eu acredito em Deus, mas daí você pensa, todo poderoso, criador do céu e da terra, nunca perdeu, nunca vai perder. Tem toda a força, todo o poder. Aí você diz, eu acredito em Deus. Aí ele fala, grande coisa. Claro que você acredita. Você tem que acreditar, ele é maravilhoso. Ele diz, acreditar em Deus não é difícil. Acreditar em você é difícil. Ele diz, então quem teve que lutar mais para acreditar, não é você acreditar em Deus, é Deus acreditar em você. E Ele acredita. Então hoje eu quero te dizer, você está proibido de duvidar de você. Você está proibido de achar que você não pode, que as coisas não podem acontecer. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, podia ter escolhido qualquer um, escolheu você. O Rei de Reis, Senhor dos Senhores, escolheu nascer na estrebaria, escolheu viver de maneira simples, escolheu discípulos e amigos simples, a sua pregação era simples, morre de um jeito simples, é enterrado de um jeito simples. Ele nos escolheu nessa simplicidade. O extraordinário aconteceu através do simples. E as coisas poderosas que Deus tem para fazer na nossa vida, vai ser assim também. Uma pedrinha acertou o pé. Pedro, você me ama? Então vai, Pedro, apascenta as minhas ovelhas. Desce pedrada em Satanás aí, do seu jeitão. Desce pedrada. E eu vou te usar, eu vou te levantar. Vamos nos colocar em pé?